minha camaradagem!
Bom, como vocês bem sabem, eu sou o Náusea e essa vai ser uma resenha em áudio sobre Game of Thrones S07E01, como grande parte da galera que assiste conhece nos torrents da vida. Então, eu vou fazer uma resenha não em texto, mas em áudio, porque sim, né? E segundo, porque segunda-feira à noite eu sempre tô pegado aqui no bar, não teria como. Vocês devem estar ouvindo pelo som de fundo, não teria como parar para ficar escrevendo aqui. Então, vamos fazer em áudio, fica um negócio mais solto e tal. Mas não, Zé, você vai continuar fazendo? Cara, provavelmente sim, e provavelmente nesse formato. Vamos ver como é que rola hoje, e dependendo de como rolar, a gente continua dessa forma até o final da temporada. E como é que eu posso começar, né, cara? Pela primeira vez, Game of Thrones começou uma temporada rememorando fatos da anterior. E, porra, a cena inicial não podia começar melhor, né, velho? Aquela cena inicial da Arya Stark, pô, praticamente varrendo a Casa Frey do mapa, foi muito maneira. Claro que assim que começou já dava pra matar o que ia acontecer, dava pra saber que não era o Frey porra nenhuma, era a Arya disfarçada, porque logo antes a gente foi rememorado do que aconteceu, né, dela matando ele e tudo mais, então, porra, já dava pra matar que era ela. Mas mesmo assim foi legal. A forma como ela escolheu pra fazer foi bem legal. Pelo menos no quesito saída triunfal e frase de efeito, porra, Arya Stark tá botando pra fuder já, meu. E eu fico curioso pra saber o que vai acontecer daqui pra frente, né, cara? Porque essa coisa dela poder se disfarçar e tudo, pode ter um papel determinante lá pra frente. Provavelmente, se essa cena não surpreendeu ninguém, provavelmente quando a gente menos esperar, vai ser a Arya Stark disfarçada mais uma vez, né, cara? Então eu tô bem ansioso pro que vai acontecer. Logo depois a gente teve mais uma cena do exército dos caminhantes brancos fazendo, bem, caminhando, né? Caminhante, afinal de contas, caminha. Então é isso que eles estão fazendo lá. É sempre legal ver essa galera, eles sempre fazem uma tomada muito maneira. Dessa vez eles vieram surgindo da neblina, né? Da neve densa. Muito maneiro, é muito legal ver essa horda. E dessa vez, porra, tinha gigante zumbi, né, mano? Porra, gigante zumbi, cara. O que pode ser mais maneiro que um gigante zumbi? Eu vi três. Não sei se vocês viram mais, mas eu vi três. E quando a porrada comer, vai ser muito maneiro, né? E isso aí, na real, foi uma visão do Bran, né? Depois a gente fica sabendo que era o Bran tendo essa visão deles caminhando contra o vento, sem documento. Ele, junto com a Mera, finalmente conseguem chegar na muralha, né, cara? Eles são recebidos lá pela galera, conseguem entrar. E aí corta pro Joãozinho Neve, o querido da galera, Joãozinho Neve, agora o Rei do Norte, e tendo a irmã Sansa Stark como uma espécie de mão do rei não oficial ali, né? Uma palpiteira pro que der e vier. Teve ali um ou outro atrito entre eles dois, né? Um querendo mandar mais do que o outro e tal, mas isso aí não me incomodou tanto, a gente volta a falar sobre isso daqui a pouco. E aí o João Neve começou duas campanhas já, né? A primeira campanha foi a campanha pelo vidro de dragão que mata zumbi, porque ele sabe bem que a única e remota chance deles conseguirem se dar bem em cima dos caminhantes brancos é arranjando o vidro de dragão para fazer mais arma e tal, né? E aí ele tenta conscientizar as casas amigas de que isso tem que ser uma prioridade e tudo mais. E logo em seguida rola a campanha pela igualdade de gêneros, né? Joãozinho Neves disseminando o feminismo, o que é muito legal, né? Podia ser melhor se partisse de uma menina, mas partiu dele. O importante é que a ideia foi jogada aí. E o que se deu depois foi bem legal. Primeiro ele chega dizendo, né? Ó, gente, todo mundo vai ter que lutar, seja homem ou seja mulher, né? Não dá pra me dar o luxo de metade da população do norte de repente não entrar pra luta, né? Todo mundo vai ter que lutar porque é a nossa vida que tá em jogo. E aí, se eu não me engano, aquele dali é da Casa Mormont, né? Ele reclama, pô, mas eu vou, tu espera que eu leve minha neta pra batalha e tal. E aí tem ali um pequeno embate, tudo. Ele diz que, olha, tem que ter engajamento das duas partes e tudo. A Brienne de Tarth apoia na hora, logicamente. E porra, a Lyanna Mormont dá um tabefe na cara, né, da galera e fala, ó, vai ser assim, acabou. Eu não preciso da aprovação de ninguém pra fazer o que eu quiser fazer e vai ser assim na casa Mormont, todo mundo vai ajudar e ponto final. Eu curto muito aquela pirralha, cara. Eu acho bem legal a construção daquele personagem ali. Muito maneiro. É, falando com a... Então, voltando a falar um pouco da Sansa, antes que eu me perca. Teve lá aqueles atritos com o Jon Neve, mas... Aquilo ali é pra enganar a gente, sabe? Aquilo ali não vai a lugar nenhum. Eles vão ficar amiguinhos, eles vão funcionar bem juntos. Agora, o que me preocupa é o Mindinho, cara. Porque o Mindinho, vocês bem sabem, é o maior filho da puta, né, cara? Ele tá tentando comer a Sansa, já não é de hoje. E, porra, uma hora ele vai encher o saco disso aí. Ela deu mais um coice, né? Deixou claro que ela não quer. E, lógico, porra, quem quereria, né? Afinal de contas. E o risco que corre é que ele perca a paciência, resolva parar de tentar investir ali na Sansa. E, cara... Provavelmente ele vai fazer o que se espera dele, que é sacanear o Norte, em algum momento, né? Pelo menos é o meu palpite. Primeiro palpite do Naus é esse. Mindinho vai trair o Norte em algum momento e vamos para Porto Real / King's Landing. Falando em traidor, cara, sabe quem mais deve virar traidor? Mais um palpite meu? Ele mesmo, Jaime Lannister. Por quê? Por que eu acho isso, né? Cortou pra King's Landing, depois disso tudo que eu falei. Cersei com aquela roupa maneira mandou pintar um tabuleiro de War no chão pra brincar com o irmão. E, porra, o Jaime não conseguiu disfarçar que tava bem pistola, cara. Pô, não tava full pistola ainda, mas tava pistola, entendeu? Já tava meio puto. A situação do suicídio do Tommen, né, do filho deles. A forma como a Cersei lidou com isso, lidou com as outras paradas também, né? E, porra, a Cersei ainda inventou de paquerar o Euron Greyjoy. Inclusive, caralho, que porra de roupa é aquela do Euron Greyjoy, cara? Parece aquelas paradas fashion que nego compra na Renner, tá ligado? Era um blazer com um monte de detalhezinho brilhante. Ah, vai se fuder, mano. Porra, o Greyjoy é tudo pirata, sebento, que não lava, não toma banho. Aí o cara me vem daquele jeito ali fazer proposta. Gente, vocês estão perdendo um pouco da noção do que é Game of Thrones, né? Mas, enfim, beleza. Cara, falando do Jaime... Ele vai... Eu tenho quase certeza que quando o bicho pegar de verdade e ele tiver que escolher um lado, ele vai acabar traindo a Cersei, deixando a Cersei pra lá, porque, porra, eu não acho que ele seja um cara mau. Pela construção de personagem que fizeram com o Jaime nas últimas temporadas, toda aquela situação com a Brienne e tal, ele não é mau. Ele é meio burro, né? Ele é cabeça fraca, ele é carente pra caralho, porque nunca teve tanto amor do pai e tal... E aí deposita essa carência na Cersei. Mas porra, cara, numa dessas o jogo vira, né? Ainda mais ele tendo que escolher entre a Cersei e o Tyrion, que é parça dele pra caralho, por mais que ele tente negar isso, né? Então, cara, eu acho que esses são os dois sacaneadores dessa sétima temporada, ou da próxima, que eu não sei se tudo vai acontecer na temporada 7, não. Porque eles costumam encher linguiça pra caralho, né, cara? Então, é isso. Traição do Mindinho, traição do Jaime. Deixa eu voltar a falar sobre o Euron, senão vou acabar esquecendo disso. Mais uma previsão do Náusea aqui. A Cersei, como vocês bem viram, recusa primeiramente a proposta de casamento do Euron, mas aí ele promete voltar com um, abre aspas, presente precioso, um precious gifts, como foi na versão legendada que fomos obrigados a ver ontem. Cara, o meu palpite é que esse tal presente foi uma coisa que foi jogada ontem ali para ser retomada no futuro. Não sei se na sétima temporada ainda, mas vai ser retomada. Eu acho que esse presente é um Dragon Binder. E aí você me pergunta, mas não, Zé, que porra é essa de Dragon Binder? Então, cara, o Dragon Binder é o seguinte, é uma espécie de berrante, uma cornucópia, se você preferir, que serve pra... Aliás, que serve não, que o Euron Greyjoy acha que serve pra controlar dragões. Olha só o pulo do gato aí. Mas não, Zé, de onde você tirou isso, meu Deus? Porra, de onde eu tirei? Tirei dos livros, né, o caralho. Na real, o livro de onde eu tirei isso é o Festim dos Corvos, que é o quarto livro da série. Pra quem acompanha os livros, é a série. Eu vou te falar a verdade, cara. Eu optei por não ler os livros completos, né? Eu preferi porque aí eu evitava de ficar fazendo comparações entre a série e os livros. Ah, mas no livro isso aqui é melhor, na série isso aqui é melhor. Como eu não tinha, como eu não conhecia Game of Thrones antes da série de TV estrear, eu preferi retardar essa minha leitura, só vou ler quando acabar tudo, aí eu paro e leio. Pra dizer que eu não li nada, eu li O Cavaleiro dos Sete Reinos, cara, que se passa mais de um século antes disso tudo e não atrapalha em nada. É bem legal, inclusive, recomendo. Então, voltando ao Dragon Bider, ele é citado nesse livro, O Festim dos Corvos. Tem uma reunião rolando nas Ilhas de Ferro, e aí o Euron chegando lá com os asseclas dele e tal, e soprando essa porra, soprando esse Dragon Bider, e isso faz todo mundo na reunião se calar. Na verdade, não é ele que está soprando, é um capanga dele. E aí, abre aspas, olha só. Seu som é como o grito de mil almas, enquanto aqueles que ouvem ficam com uma dor absurda nos ossos. Fecha aspas, adaptado por mim, ok? Sendo que... Ah, é, outra coisa. O cara que toca esse Dragon Binder no livro morre. A parada é tão braba que quem toca, o cara que tocou morreu. Depois um master lá das Ilhas de Ferro abre o cadáver do cara e vê que o pulmão dele tá cheio de fuligem. Então o troço é brabo. Mas daí a você dizer que ele controla dragões, pelo que eu entendi, é só um achismo do Euron. Mas pode ser que a produção do filme use isso, até porque, porra, o que que vai rivalizar com os dragões na série, no ambiente da série atual? Eu não tô vendo nada. Então provavelmente vão ter que inventar alguma coisa pro troço não ficar completamente sem graça, né? O meu chute é que em algum momento de quando a guerra pegar de verdade, vão ter que inventar um jeito de tirar os dragões de cena por um tempo pra igualar as coisas também, né? Da mesma forma que tiraram o Hulk de Guerra Civil, vão dar um jeito de tirar os dragões dali em algum momento de quando o bicho estiver pegando, né? Então faz algum sentido. Então fica aí minha previsão, um chute completamente no vácuo, estilo Valdívia, mas pode ser que role, né? Então, falando em dragões, deixa eu falar da Daenerys. A Daenerys apareceu relativamente pouco nesse capítulo, pelo menos eu achei. Ela começou a cruzar o mar estreito, né, pra finalmente chegar a Dragonstone, Pedra do Dragão, e foi isso. Basicamente, a participação dela nesse capítulo foi essa. Foi, claro, que isso aí é uma preparação, provavelmente, no capítulo 2. Eu tô achando que vai ser praticamente dela, né, pra dar uma equilibrada. Daqui a pouco eu volto nela, só pra fazer uma introdução, porque o que eu vou falar agora tem a ver com ela. É o Sam, né, cara? Sam Tarly tá estudando lá na Cidadela pra virar um Master. Foi até maneiro aquela sequência inicial, né? Foi muito bem editada, eu achei engraçado pra caramba. Pra mostrar a rotina dele, né? E ficou engraçado porque, assim, primeiro ele limpava pinico cheio de merda, daqui a pouco ele ia servir sopa. Pinico cheio de merda, sopa, merda, sopa, merda, sopa. Eles fizeram o corte de uma forma que chegou uma hora que a panela de sopa e o pinico de merda eram muito parecidos. E, porra, ficou nojentão, né, cara? Ficou nojentão. Eu espero que você não esteja... Eu espero muito que você não estivesse jantando nessa hora, porque não deve ter sido uma experiência muito boa. Mas, enfim, me lembrou um pouco Harry Potter, cara. Não sei muito bem porquê, mas esse segmento dele na Cidadela... Me lembrou um pouco o Harry Potter. Não sei se essa coisa meio ingênua dele, esse jeitão de, ah, eu vou aqui bisbilhotar esse cantinho que eu não fui chamado e tal, né? Porque vocês bem viram, ainda na temporada anterior ele ganhou acesso à biblioteca. E lá na biblioteca tem uma seção que é proibida pra ele, né? Que só masters formados podem entrar lá. Lógico que o que ele quer ler é justamente o que ele não pode ler, né? Porra, claro, né? Isso é inerente ao ser humano, praticamente. Como não, né? Então ele acaba conseguindo uns livros proibidos, vários inclusive, né? Que mostra que a segurança lá da Cidadela não é lá essas coisas. Ele descobre o quê? O que que ele descobre? Pam, 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 pam. Que a montanha onde fica a Pedra do Dagrão... Dagrão não. Ele não dá grão. Ele é um dragão. Isso vai acontecer mais algumas vezes comigo, eu tenho certeza. Mas enfim. A montanha onde fica Dragonstone, vou falar assim, é mais fácil. Ela é praticamente feita de vidro do dragão. É o que ele descobre nesse livro. E o vidro do dragão, vocês sabem, né? É a única coisa que eles sabem que mata os caminhantes brancos. E é o que o João Neve mais quer nesse momento, né? Ele quer descobrir uma fonte de vidro do dragão para fazer outras armas e tal, para poder ir pra porrada de uma forma mais equilibrada, porque ir pra porrada franca ele sabe que não rola. né? Haja visto o que aconteceu lá no norte. Não lembro se foi na temporada anterior. Já passou tanto tempo. Acho que foi, né? Acho que foi. E aí, porra, se ligou nisso? Se ligou nisso? Tem vidro do dragão onde a Daenerys chegou. E vidro do dragão é o que o Jon Neve quer. Se ligou, né? Provavelmente é isso que vai... Isso é um começo, né? Uma forma que o roteiro botou ali de começar a juntar os dois mundos, né? De fazer Daenerys e Jon Neve se encontrarem, porque afinal de contas eles são os queridões da galera, o trending topics da porra toda. Todo mundo tá torcendo para que no final eles virem de fato um casal, virem um casal de rei e rainha, e deem justificativa ao nome da série, que na real é Crônicas de Gelo e Fogo, né? É o mais previsível, é o que todo mundo quer, é um puta de um final feliz, um desfecho pra série. Mas é Game of Thrones, né, cara? Então provavelmente eles estão só fudendo com a nossa cabeça. Pelo menos é o que eu acho. Pode me cobrar depois. Porque é o seguinte, né, cara? A Daenerys... Posso estar enganado agora, puxando pela memória, mas... Até onde eu me lembro, ela nem sabe dessa treta toda dos Caminhantes Brancos. De repente, na cabeça dela é só uma lenda, como 99% da população de Westeros acha que é, né? Quase ninguém acredita nessa porra lá, é só você lembrar disso. Então, beleza. Aí, do nada, tá lá a Daenerys em Dragonstone fazendo planos e táticas e não sei o que com o Tyrion. Aí chega lá o Jon Neve, pô, fala aí, parceiro, então. Deixa eu fazer uma mina de vidro aí embaixo da tua casa, não é humildade, irmão? Pô, claro que não, né, mano? Pô, vai ter um embate aí, com certeza vai. Né, isso tá... Não sei, cara, esse desfecho amigável deles dois tá tão óbvio pra mim que... Eu acho que ainda demora pra caralho, isso não vai... Eu acredito que se acontecer um primeiro contato entre eles dois, vai ser só no último capítulo, cara. Só pra te deixar o gostinho de esperar quase um ano pela próxima temporada. Tá, é meu chute, é esse aí. Porque Game of Thrones faz isso, né, cara? Game of Thrones enche linguiça pra caralho, não é de hoje. Mas, enfim. O que mais tem pra falar desse capítulo? Porra, Gregor Clegane... andando com a rapaziada da Irmandade Sem Bandeiras, né? Ele dá uma sacaneada, não sei se vocês lembram disso, porque passou muito rápido, mas ele dá uma sacaneada no cabelo do Toro Jimir, porque o Toro Jimir usa um coque samurai, né? Tá ligado, né? O Toro Jimir é o hipster sem bandeira. E, porra, na versão legendada, cara, o Clegane chama o cabelo dele de Top Notch, cara, que é o nome que se dá ao que a gente chama de coque samurai, né? Enfim. Não sabia que chamavam isso já de Top Notch lá no... Sei lá, eu ia falar medieval, essa porra não é medieval, essa porra é ficção, então deixa pra lá, mano. Cara, de qualquer forma, eu acho que a Irmandade Sem Bandeiras vai ter um papel muito grande no futuro da saga. Não sei em que momento, mas eu ainda acho que vai ter essa coisa do Deus do Fogo e tal, se colocando como antagonista dos Caminhantes Brancos. A Feiticeira Vermelha já deu a entender isso várias e várias vezes, que o Deus do Fogo vai acabar ajudando o Jon Snow de alguma maneira e tal. E foi legal. O segmento deles foi legal. O cara, Clegane, mais uma vez, fazendo um pouco caso da fé dos caras e perguntando pro outro lá, que eu esqueci o nome, por que que... Beric Dondarrion, né? Beric Dondarrion. Obrigado, cara. Se perguntando, vem cá, mas por que que justamente você é ressuscitado toda hora? Você que é o maior filho da puta. Pô, tem tanta gente boa que morre aí. Ainda mais em Game of Thrones, né, gente? Morre gente pra caralho em Game of Thrones. Porque justamente você é o ressuscitado. Ele dá uma explicação. Não, na verdade não, né? Na verdade ele não explica porra nenhuma, porque ele também não sabe por que ele ressuscita toda hora. O que ele sabe é que ele acha que o Deus do Fogo lá tem um plano na vida dele. E é isso. Só que o que não pegou bem pra mim é o seguinte: o Clegane, que é um cara cético pra caramba, que... esse tempo todo que ele tá convivendo com essa galera, debocha da fé dos caras toda hora. Do nada ele olha pro fogo, tem uma visão e praticamente se converte ali. Questão de minutos, né, cara? Porra, uma virada de 180 graus no personagem. Não sei onde isso vai dar, achei isso esquisito, tá? Achei a forma rápida como isso aconteceu. Podia simplesmente ele ter a tal da visão, beleza, mas não ficar com aquela cara de cu de quem de repente se convenceu de que a parada toda é verdade. Podia duvidar, podia achar mil coisas, mas enfim, não curti muito isso não, cara. Mas o que que eu tenho pra falar? O que eu tenho pra falar agora é o seguinte: meu amendoim acabou, pera aí, gente. Cara, traz pra mim um... do Verdinho. Verdinho que é bom, traz um pra mim. Valeu. É, então, mas o que eu tenho pra falar do capítulo de ontem? Você está ouvindo a áudio resenha de Game of Thrones S07E01, seu puto. Então, mais o seguinte, Brienne treinando com o Podrick, né? Lá e tal, capacitando o cara e tudo bem. E porra, o Tormund selvagem galudaço pra cima dela ainda, né, cara? Porra, isso tem um potencial de gerar muita cena engraçada, cara. E ele é galudaço mesmo, tu já viu o jeito que ele olha pra Brienne, cara? Com a tara no olhar, maluco. Dá vontade de tocar ele em Mar Santos. Ei, você vem com essa tara de menino levado, pensando besteira. E outra, né? E outra. Quando o Podrick toma um socão nos peitos e cai, ou na cara, não lembro, ele deixa escapar ali que ele curte um negócio de soco na cara, um negócio de violência, o caralho. É, safadinho. É, malandro, tá afim de tomar um estabefe da Brienne, né? Tô te sacando, beleza. Beleza, e, cara, eu espero que invistam mais nesse segmento, porque é maneiro, cara, é o alívio cômico do capítulo. Pra mim foi isso aí, tinha que ter mais disso aí, eu gosto disso aí. É, o Sir Jorah, o cavaleiro da Friendzone, né, cara, ele tá lá doentaço com a doença cinza, que eu esqueci o nome, e lá na cidadela, né, o Tarly acaba descobrindo, por acaso, que o Jorah tá lá na cidadela, preso em quarentena, me parece, perguntando pela Daenerys. Isso ainda vai ter algum desdobramento, lógico, né, senão eles não iam colocar dessa forma. Eu não tenho a menor ideia do que vai dar isso aí. Não sei se ele tem... Eu acho que ele não tem autorização pra sair da cidadela, que essa doença é contagiosa pra caralho. Então provavelmente ele vai tentar fugir e tal. Não sei que fim isso vai dar não, né? Mas foi introduzido no capítulo. E o que eu tenho que falar por último? Por último foi a aparição do Ed Sheeran, né, cara? Totalmente aleatório, assim. Foi engraçado porque eu tava vendo o capítulo, a área... tá lá andando pela floresta e encontra um grupo de soldados Lannisters, né? Todos bem novinhos, acho que uns 5 ali, né? E detalhe, né? Foi pelo depois que o capítulo... Eu achei que fosse ser uma situação de que eles iam encher o saco dela, ela ia lá e ia matar uns 3 e o resto ia fugir, né? Como geralmente acontece, mas não. Os moleques são gente boa. Acho que é a primeira vez em 7 temporadas... que retratam soldados Lannisters que não são pau no cu, né? E sempre que retratam soldados Lannisters, eles se comportam como os pau no cu que são, né, cara? Esses não. Esses eram camaradas, mas porque são pé preto também, né? São recrutas, né? Por isso. E um desses soldados Lannisters era nada mais nada menos que Ed Sheeran, o senhor Shape of You. Você sabe quem é, você pode não ter ligado o nome à pessoa, mas você provavelmente já ouviu a música dele por aí. Quer ver? Eu vou tocar aqui. Malandro, faz um favor, dá uma baixada aí. Dá uma baixada. Bota Ed Sheeran. É, caralho. Não, bota Ed Sheeran só pra rapaziada daqui da resenha ver do que eu tô falando. Toca aí, rapidinho. Então, tá ligado? Tá ligado? É isso aí. Esse é o Ed Sheeran, aquele lourinho meio feioso que apareceu cantando lá, uma música folclórica dos Lannisters. É, eu dei uma pesquisada hoje mais cedo e eu vi que essa música aparece nos livros, né? Bota na descrição, bota no post qual é o nome dela e bota até a letrinha pra vocês que gostam dessas coisas de easter egg e parará. Então, pode parar já, né? Pode parar, né? Corta o Ed Sheeran. Volta o Miami Beach, por favor. Obrigado, meu camarada. Então é isso, cara. Acabou, né? Esse foi o primeiro capítulo da 7ª temporada de Game of Thrones. Se eu achei bom, cara, eu achei um bom primeiro capítulo, sabia? Pô, a primeira cena da Arya varrendo a casa Frey foi foda pra caralho, apesar de previsível. Foi muito legal, deu o clima do início do episódio. Os caminhantes brancos. Claro que primeiro capítulo em Game of Thrones sempre serve pra você ir colocando os pingos nos is e arrumar o tabuleiro e apontar mais ou menos o que vem por aí, né? Sempre dessa maneira que eles armam os capítulos. Mas eu achei o capítulo bem redondinho, cara. Rolou bem, a grande maioria do capítulo rolou bem. Se eu tivesse que dar nota, eu daria aí um 8,5, né? Vou dar 10 também pra não dar muita confiança, tem muita coisa pra rolar ainda. Esse lance do Clegane se converter não me convenceu nem um pouquinho. Mas eu gostei, cara. Capítulo legal, eu acho que essa temporada tem tudo pra ser bem maneira, com bastante ação. Tomara que eles não entrem numa de ficar enchendo linguiça, como sempre fazem, mas eu não tenho muita esperança quanto a isso. Então é isso, cara. Essa foi a primeira... Esse foi o primeiro Falange Resenha Game of Thrones, sétima temporada. Você vai encontrar... Você provavelmente viu isso na própria Falange, no nosso site falange.net, em forma de postagem. Isso vai estar no nosso canal do YouTube também. Se você chegou aqui pelo YouTube, seja bem-vindo, curta a nossa página, pelo amor de Deus, que o canal ainda está engatinhando, a gente precisa de mais gente para começar a fazer umas alterações no canal e tudo mais. Você também encontra a gente no Facebook, facebook.com/falangeinforma, tudo junto. E o nosso Twitter é também falangeinforma. Só buscar lá e você fica a par de coisas do mundão louco, da cultura pop. Eu sou o Náusea, beijundas e até a próxima, meus camaradas.